a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 14 de março. Lá fora hoje, tempo de primavera, 18 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com as notícias internacionais a esta hora. Caixas negras do avião que se despenhou na Etiópia começam a ser analisadas em França. Os Estados Unidos suspenderam os voos do Boeing 737. Senadores republicanos juntam-se a democratas para votarem contra Donald Trump. Hora e meia de programação. A primeira meia hora, como sempre, é dedicada à Angola. Relatório revela que milhares de milhões de dólares foram dilapidados ao Estado por empresas angolanas. João Lourenço reage.
No mínimo, chocante e repugnante. O Estado terá perdido perto de 5 mil milhões de dólares americanos que beneficiaram uma elite muito restrita.
Vamos falar da visita do subsecretário de Estado americano a Luanda. O que é que espera dessa visita? Professores no UIS dizem que estão a ser roubados nos seus salários. O aeroporto de Luanda cancela voos internacionais. Nós vamos explicar porquê. E dentro da UNITA, há vozes que dizem que há que mudar.
A UNITA não pode passar permanentemente o tempo todo na oposição. Não pode. Se a UNITA empurrar esse tempo de oposição por mais tempo, a UNITA perde o comboio.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Na Nigéria, as operações de buscas pelas vítimas do desabamento de um prédio onde funcionava uma escola infantil ontem em Lagos foram suspensas. 8 pessoas morreram, mas o número oficial de desaparecidos ainda é desconhecido. Apesar do apelo das famílias que procuram pelos seus parentes, o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Emergências, Ibrahim Farinloi, disse que os trabalhadores chegaram aos alicerces do prédio de 3 andares e não esperam encontrar mais pessoas. A agência Associated Press afirma que, segundo o governo, 37 pessoas foram retiradas dos troços enquanto a Reuters fala em 50. Testemunhos relataram que mais de 100 crianças estavam no imóvel no momento em que desmoronou.
Investigadores franceses do setor da aviação iniciaram a análise dos dados das caixas negras do aparelho americano que se despenhou no domingo na Etiópia, matando 157 pessoas de cerca de 30 países. A queda do Boeing 737 MAX 8 da linha aérea Tipo foi o segundo acidente daquele modelo de aparelho desde outubro, quando 189 pessoas morreram após o desastre de um avião da Lion Air na Indonésia. Os acidentes levaram a que mais de 40 países suspendessem o uso daqueles aparelhos. A entidade responsável nos Estados Unidos pelo setor da aviação indicou que dados de satélites demonstraram movimentos idênticos feitos pelos dois aparelhos, ordenando a suspensão dos voos com esse tipo de Boeing.
A Companhia de Eletricidade da África do Sul, Eskom, intensificou hoje as restrições à energia através do país devido a problemas técnicos no complexo de Kusil. A Eskom, que fornece mais de 90% de energia à economia mais industrializada de África, está a ser afetada pelos constantes cortes no fornecimento de energia. O presidente interino da Eskom, Andrew Etzinger, culpou a situação na falta de manutenção dos últimos anos, algo que, segundo disse, se estende a outros complexos de energia.
Ainda na África do Sul, cirurgiões levaram a cabo o primeiro transplante mundial de ossos de ouvido médio com componentes de titânio impressas em 3D. A Universidade de Pretória disse numa declaração que o transplante poderá ser a solução para perca da audição por razões congénitas, infecções, trauma ou doenças metabólicas.
O novo primeiro-ministro da Argélia, Noureddine Bedoui, disse hoje que vai formar um governo inclusivo e tecnocrático que deverá também ser integrado por alguns dos líderes juvenis que protagonizaram os recentes protestos do país e que obrigaram o presidente cessante, Abdelaziz Bouteflika, a renunciar a uma quinta candidatura. Bedoui, nomeado após a renúncia de Ahmed Ouyahia, pediu à oposição que aceite o diálogo, mas estudantes, advogados e ativistas dizem que não estão dispostos a negociar por agora.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG.
O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Conselho de Ministros de Angola esteve reunido no Lubito e, no final, um só parágrafo disse que o Estado angolano foi lesado em mais de 4.700 milhões de dólares em investimentos privados feitos com fundos públicos. Esse foi o resultado de um inquérito mandado instaurar pelo Presidente em dezembro do ano passado. Grandes companhias angolanas estarão envolvidas neste caso e agora João Lourenço diz que o Estado vai usar de meios à sua disposição para reaver esse dinheiro e isso pode implicar confiscações. João Marcos.
O assunto começou por ser discutido ontem na reunião do Conselho de Ministros. Esta manhã, no Lubito, João Lourenço diz que era um homem chocado. Ele falou de grupos empresariais de referência em Angola. Vamos acompanhar certos daquilo que disse o Presidente da República.
O trabalho está no essencial concluído e em posse do Executivo, sendo o conteúdo do relatório, permitam-me dizê-lo, no mínimo chocante. E repugnante. O Estado terá perdido perto de 5 mil milhões de dólares americanos que beneficiaram uma elite muito restrita. Estamos assim em condições de, nos próximos dias, acionarmos os mecanismos para o Estado reaver o património e os ativos que lhe pertencem ao abrigo da Lei 15/18 de 26 de dezembro sobre o repatriamento coercivo apenas na sua componente interna de perda alargada de bens.
Depois, a imprensa procurou saber do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, quais serão, digamos, os passos seguintes. Queiroz era um homem algo lacônico, mas não afastou a possibilidade de confisco destes projetos privados.
Mas é melhor aguardar que as coisas se evoluam e depois a sociedade há de saber o que fazer.
Mas já que estamos em Benguela, tem conhecimento de projetos que tenham sido feitos por cá em Benguela?
Foram anunciados agora genericamente. Agora, creio que haverá um momento em que será anunciado de forma mais circunstanciada.
Em reação, o deputado da UNITA, Alberto Ngalanela, que é secretário provincial, diz que
o volumoso valor monetário que o país perdeu ao longo destes anos, podemos dizer que, na verdade, o país continua ingovernável, não só dizer que estava, continua ingovernável. Portanto, até que, na verdade, esse valor seja restabelecido ou regresse para o dono, que é o povo angolano.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Sem dúvida, uma questão a seguir atentamente. Quem tem apoiado a luta contra a corrupção em Angola são os Estados Unidos, que estão claramente a querer intensificar as suas relações com Luanda. Nos últimos meses, fazem-se visitas e declarações que indicam isso. No domingo, chega a Luanda o vice-secretário de Estado, John Sullivan. O Venâncio Rodrigues diz-nos que, da parte dos angolanos, há também grandes expectativas. Venâncio.
A visita de John Sullivan acontece um mês depois que o diretor para os assuntos africanos da Casa Branca, Cyril Sato, ter anunciado em Luanda que Angola passou a fazer parte da lista de 3 países africanos que vão, nos próximos tempos, beneficiar do financiamento e apoio técnico dos Estados Unidos da América com vista a impulsionar a atividade económica do país. Sullivan será recebido pelo presidente João Lourenço na segunda-feira e se reunirá com o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, com quem presidirá a uma sessão de diálogo estratégico Estados Unidos-Angola. A agenda do governante americano estará também centrada na promoção do comércio e investimentos americanos e também sobre a paz e a segurança. John Sullivan apresentará a estratégia da administração Trump para a África e, no encontro com a comunidade empresarial, ele vai ressaltar a importância de expandir os laços económicos e comerciais com base no respeito mútuo, de acordo com uma nota do Departamento de Estado. Instado a comentar sobre o alcance da visita do enviado de Donald Trump a Angola, o economista Estevão Gomes considera que a disposição do governo americano em investir em Angola constitui uma mais-valia para este país no quadro da diversificação da economia, podendo contribuir também para a geração de empregos e para a diminuição da pobreza.
Todos nós devemos olhar como numa perspectiva de crescimento, porque nós precisamos realmente de investidor estrangeiro, precisamos diversificar a economia, precisamos de mão de obra angolana, precisamos de investidores estrangeiros que, além do lucro, tenham a dar um contributo muito positivo que é para o crescimento da própria economia. alguns empresários que, por acaso, precisam de uma força motriz que é para crescer, também há aqui uma oportunidade muito boa, porque eu tenho certeza que nós vamos ser também os consumidores dos produtos e muito de nós também vamos ser realmente o gestor de muitas dessas empresas que virão para aqui. Eles vêm com know-how, vêm com recurso financeiro e, de certa forma, grande parte da mão de obra será mesmo angolana.
Para o economista Faustino Mumbica, a intenção do governo americano pode encorajar outros investidores estrangeiros a investir em Angola. Mumbica diz, entretanto, que o governo de Angola tem de fazer o trabalho de casa no que tem a ver com a construção de infraestruturas e na não interferência direta na relação entre empresários nacionais e estrangeiros.
Quem olha para o que está a acontecer hoje, a nível da circulação, as estradas, a nível dos aeroportos, para não falar a nível da marinha mercante, que portagem, não temos quase nada que se diga, a questão da energia, a questão das águas, são setores que têm uma grande influência em termos de atração de investimentos, já que reduzem significativamente os custos operacionais para as empresas. Se de um lado o executivo mostra alguma abertura que o investimento estrangeiro, ou seja, os investidores estrangeiros, estão a elogiar, infelizmente, no que diz respeito a questões estruturantes que podem reduzir sobremaneira os custos, não só de investimento, mas também como os custos operacionais, eu penso que ainda, infelizmente, há muita coisa que se lhe diga.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E de Luanda vamos para o UIS, onde professores se queixam que não estão a ser pagos de acordo com a nova tabela de vencimentos. O Muniz Francisco disse-nos do UIS que são centenas de professores auxiliares do ensino geral dos 10º ao 13º grau que se serem injustiçados por não verem nas contas os salários estipulados na nova tabela de vencimento base dos titulares de cargos de direção e chefia das instituições públicas de ensino não superior. O Muniz falou com um dos professores, que preferiu o anonimato por recear represálias.
De acordo com a mesma fonte, pelo menos 300 professores no UIS sofreram uma subtração de 12 a 20 mil kwanzas do valor estipulado na nova tabela. Ainda a fonte avançou que o Gabinete Provincial da Educação, Ciências e Tecnologias do UIS justificou oralmente que os professores auxiliares enquadrados no ano de 2009 não podem oferir o salário estipulado na nova tabela, sendo uma ordem do Ministério da Educação. A explicação não convenceu os professores por não se tratar de um circular proveniente do Ministério e exigem esclarecimento sobre o verdadeiro destino dos valores descontados.
Bom, nós temos um problema aqui na província do UIS, sobre as listas que foram enviadas aqui, que saíram enviadas à República, dos professores da província do UIS, com as categorias indicadas. Nós agora estamos a encontrar uma nova explicação oral e essa explicação não nos convence. Somos aqui um coletivo de professores que queremos saber se, na verdade, o senhor ou a senhora ministra, ao assinar essas listas, a senhora ministra não teve conhecimento que há professores auxiliares, porque esses que foram professores auxiliares com a 12ª feita, alguns em 2009, 2010, 2008, foram nessa altura atualizados nos seguintes ou seguintes graus: 10º grau, 11º grau, 12º grau e 13º grau. Com os seus salários estabelecidos no Diário da República, onde o Presidente da República ratificou ou assinou.
O que mais preocupa os docentes é a falta de esclarecimento por um documento oficioso por parte do Ministério e o destino deste valor publicado no Diário da República e assinado pelo Presidente da República.
Onde é que este dinheiro desses docentes que depois vão regressar para o 13º grau, o dinheiro que foram, que aqui consta, vai parar nas mãos de quem? Então nós queremos saber de onde é que esse dinheiro vai parar. E será que a senhora ministra, ao assinar essas listas, não teve em conta que nessas listas há professores que são auxiliares que transitaram para o 10º grau, 11º, 12º, 13º grau? Será que a senhora ministra, ao assinar isso, esteve depois mandar uma ordem oral em vez de uma circular?
A Voz da América contactou o Gabinete Provincial da Educação, Ciência e Tecnologias do UIS, mas este recusou prestar qualquer informação, alegando a ausência do titular, que se constitui um dos arguidos por suposto crime de peculato no caso professores fantasmas. O sociólogo e docente Tiago Sadraque chamou os órgãos de tutela para averiguarem o caso dos professores auxiliares no UIS.
Estamos na nova era, corrigir o que está mal, melhorar o que está bem. Pedimos à Procuradoria da República averigue o caso, se são culpados, e leva mesmo à justiça. E os que foram prejudicados, que façam que beneficie aquilo que se devia.
Do isso para a Voz da América, Francisco.
Obrigado, Muniz. Regressamos a Luanda, onde a pista do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro teve energia elétrica durante muito tempo ontem. Isso obrigou ao cancelamento de vários voos internacionais. Utentes queixam-se de prejuízos. O Coco Mukuta foi saber o que se passou.
O cancelamento de voos no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro por falta de iluminação na pista deveu-se à troca de equipamento informático da Empresa Nacional de Exploração e Navegação Aérea, INACO, que é uma empresa que... No aeroporto foram muitos os passageiros que se sentiram prejudicados pelo apagão que aconteceu no momento em que a aviação civil vive alguma certeza de vários riscos. Tegama, uma família que perdeu uma entrada em Londres, diz que o cancelamento do voo que trazia restos mortais do familiar provocou avultados prejuízos.
Tínhamos um agendamento do funeral para esta quinta-feira, tínhamos por o pago, e ao transferir, vamos ter que pagar novamente cerca de 200 mil kwandas para o mesmo para o espaço que estava programado para os outros constrangimentos. Tem a ver com a logística e que teremos que refazer também novamente para o dia de sábado, que é o dia que estamos a programar o funeral, porque era suposto recebermos os restos mortais da nossa ente querida na madrugada do dia 2, mas o voo foi cancelado e hoje não há voo da SA, da companhia SA. Então, nesse caso, só chega amanhã o voo e fazemos o enterro no sábado.
A Voz da América tentou contactar o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea, INANA, mas sem sucesso. Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone está convosco, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão, aqui em Washington, 13 horas, 17 minutos, 30 segundos. Quero já chamar a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens no Moçambique, onde se aproxima um ciclone. Vamos também falar do caso de apreensão de centenas de quilos de cocaína. Na Guiné-Bissau temos mais pormenores de quem estará por trás disso. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM. Estamos com a Rádio Papagaio em Bumba, vamos estar com a Rádio Leste em Gabu, mas vamos estar também com a Sitjanouk em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na internet, voaportugues.com, estamos no Facebook, voaportugues. Nosso número no WhatsApp para uma mensagem, um recado, não, número 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-34698, vou repetir, 93, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã é uma pessoa especial, é advogada, mas também rapper. Portanto, uma oportunidade para discutirmos música, justiça, a música angolana com Baby Helly. Vamos falar de política angolana. A UNITA é o maior partido da oposição e a sua representação no Parlamento tem vindo a aumentar em sucessivas eleições. Mas há quem dentro do partido diga que este tem que mudar aquilo que é, porque senão está condenado à irrelevância. Há outras opiniões dentro da UNITA, conforme nos diz agora Manuel José.
Já concorreu à presidência da UNITE derrotado pelo atual presidente, sempre criticou a forma como o partido tem sido conduzido. General Abílio Camalata Numa diz que caso a UNITE não vença o próximo pleito eleitoral, fica ultrapassado de vez.
A orientação é aquela que o Dr. Sabim passou. A UNITE não pode passar permanentemente o tempo todo na oposição. Não pode. Se a UNITE empurrar esse tempo de oposição por mais tempo, a UNITE perde o comboio. A UNITE tem que se transformar numa força que tem de ganhar as próximas eleições.
E como a UNITE pensa fazer isso, perguntamos ao general, Numa remeteu ao atual presidente do partido.
A presidência Macuva poderia responder isso, porque ela é que dirigiu a UNITE até aqui, e nós vamos ter agora um congresso este ano, e com certeza que os militantes vão se pronunciar, se querem continuar da forma como temos o partido, ou se querem um outro partido com uma outra dinâmica.
Não falou o presidente Samacuva, mas o porta-voz da UNITE, Alcides Sacala, diz, com experiência acumulada, 2022 não escapa, a UNITE chega lá.
Nós somos otimistas, não queremos partir já com um sentimento negativista. Nós somos otimistas e pensamos que 2022 poderá ser o ponto de viragem na história do país em termos de alternância política. O quadro social e econômico do país está cada vez mais difícil e a UNITE emerge neste contexto com uma força que traz esta esperança de poder vir a melhorar as coisas no futuro.
O histórico deputado da UNITE, Ernesto Mulato, entende que, pelo sistema montado em Angola, nem a UNITE nem outro partido conseguiria alcançar o poder nas urnas por causa do espectro da fraude, que é uma forma de ser do partido no poder. Mulato sugere uma solução para regularizar o país que passa por um pacto.
Deve haver um pacto social. Nós temos que parar para um pacto e fizermos o que podemos fazer juntos todos nos próximos 6 anos. Realmente temos que encontrar um ponto comum.
O maior partido na oposição completou 53 anos de existência e dedica o ano para homenagear a memória do seu líder e fundador, Jonas Malheiro Savimbi. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos hoje começar com o futebol europeu, Liga Europa, segunda mão dos oitavos de final. Alguns jogos interessantes. A Arsenal recebe o Rennes de França, que na primeira mão venceu por 3-1. Arsenal, portanto, tem que marcar 2 sem resposta. Caso contrário, bye-bye. Inter de Milão recebe o Eintracht da Alemanha. Primeira mão empata 0 golos. O Slavia recebe o Sevilha. Este também é interessante, porque na primeira mão, em Espanha, empata 2 golos. Benfica de Portugal recebe o Dinamo de Zagreb. Na primeira mão, o Dinamo venceu por 1-0. O treinador do Benfica é Bruno Lage e na sua conferência de imprensa ontem ele insurgiu-se contra o que disse ser o negativismo dos portugueses.
Sabe que nós aqui, os portugueses, nós temos muito o luto do insucesso. Eu quando cheguei em Inglaterra senti isso. A derrota carrega-nos muito. A derrota, não o trabalho que fazemos, mas a derrota, e carrega-nos muito. E em Inglaterra é sempre a andar. Keep going. Let's go. Seguir a derrota ou o insucesso, carregamos muito isso, é uma coisa cultural deles. Fizemos bem, jogámos bem, ouvir o capitão, um diretor, chegar ao balneário. Rapaziada, jogámos bem, treinámos bem, fizemos o nosso melhor, dentro de 2 dias temos outro jogo. É esta a mentalidade que eu quero incutir aqui.
Bruno Lage, treinador do Benfica, que depois disso... Um jornalista lhe falou de estatísticas a indicarem falta de pontaria dos avançados benfiquistas. Respondeu:
eu como um frango, você não come nada. Estatisticamente, comemos metade de cada um. Né? É, a estatística vale o que vale.
É, Bruno Lage e as estatísticas, ou como disse em tempos um político inglês, há 3 tipos de mentiras. Mentiras, mentiras e estatísticas. Continuamos na Europa, agora para falar da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Amanhã é o sorteio dos quartos de final e, talvez surpreendentemente, há 4 equipas inglesas presentes. Metade, portanto. E 2 delas são de Manchester, o Manchester City e o Manchester United, a que se juntam o Tottenham e o Liverpool. Liverpool, que ontem foi à Alemanha bater o Bayern por 3-1, totalmente merecido. O senegalês Sadio Mané, em grande, marcou 2 golos. Toda habilidade, é de ver. Nos quartos de final estão também o Juventus, o Porto, o Ajax e o Barcelona, que ontem deu cabazada 5-1 ao Lyon, Ah, mas a defesa do Barça tremeu quando o Lyon reduziu para 2-1. Messi, 2 golos e 3 assistências. Ah, La Pulga ainda conta. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões e líderes da Conferência Oeste, o Golden State Warriors, foram a Houston ganhar 106-104. Miami Heat deu a cabazada da noite, 108-74 ao Detroit. Phoenix perdeu em casa com o Utah Jazz, 114-97. Atlanta deu sova, surra ao Memphis, 132-111. Oklahoma, 108, Brooklyn, 96. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, jogou em casa. Ganhou, bateu o Orlando com números redondos, 190. O centro de Moçambique está a ser fustigado pelo ciclone Idai. A cidade da Beira deverá nas próximas horas ser atingida pela força do furacão. Mas a situação já não é boa. Nós entramos em contato com André Batista, na cidade da Beira, a quem perguntamos como estava a situação.
Neste momento, desértica praticamente a cidade da Beira e os ventos estão, a cada momento, a intensificar a sua velocidade, esperando-se que o pico venha a se registrar dentro de mais algumas horas. Na verdade, o que tem estado a acontecer nas últimas horas é a queda das árvores. Tem havido chapas de algumas residências de construção precárias a voarem pela cidade. Também notamos o desabamento do estádio municipal da Beira e algumas ruas estão a ficar intransitáveis devido às chuvas.
O André Batista a falar-nos da Beira. Na segunda meia hora nós vamos ter mais contactos com o André Batista para saber o que se passa no centro de Moçambique com este ciclone, o ciclone Idai, que está a atingir a costa de Moçambique e que se teme venha a causar não só danos, mas também, portanto, danos humanos. Isto na segunda meia hora. Vamos também falar do caso da apreensão de drogas na Guiné-Bissau. Para já eu quero dizer aos ouvintes que vamos suspender aqui por 2 minutos e meio, mais ou menos, a nossa ligação através do Facebook, para fazermos conexões mais acertadas a partir das 13h30. Portanto, temos 2 minutos e meio à nossa frente sem Facebook. Depois vamos continuar, mas para já vamos ficar com a música de Daniela, Break It. Like a rose, yeah. Woo! No more tricking tonight, 'cause I'm here. No more saving the dance, let's chill. Shorty, shake your body like you're supposed to. You're so fine, tonight I'm gonna get you. I wanna see you, baby, breaking the floor. And if it's cool with you, I'll give it some more. Me and my boys, we're running the spot. Girls are watching 'cause we're making it hot. I know tonight you're ready for whatever. With the nail in the mic, it's even better. Your vibe is killing me, your vibe is killing me, girl. You're sweet and then candy. Thanks for coming in, try the party. Who does it better than you, nobody? No more kidding, that's just do this. 'Cause tonight, I'm never feeling me. Take your little body like a wall. 'Cause we're dancing tonight. Everybody just let it go. 'Cause we're loving it. On the floor, low we go. You know, break your body, body. Shake your body, body. Move your body, body. Tonight 'cause I'm here. No more saving the dance, let's chill. Shorty, shake your body like you're supposed to. You're so fine, tonight I'm gonna get you. I wanna see you, baby, breaking the floor. And if it's cool with you, I'll give it some more. Me and my boys, we're running the spot. Girls are watching 'cause we're making it hot. I know tonight you're ready for whatever. With the nail in the mic, it's even better. Your vibe is killing me, your vibe is killing me, girl. You're sweet and then candy. Take your time and enjoy the party. Who does it better than you, nobody? No more shitting, let's just do this. 'Cause tonight I'm making it feeling me. Break your little body like a wall. 'Cause we're dancing tonight. Everybody just let it go. 'Cause we're loving it. On the floor, low we go. You know, break your body, body. Shake your body, body. Move your body, body. Mm-hmm.
break your little body like a
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Esta é a Voz da América na sua emissão deste 14 de março de 2019. São 13:30 aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, amanhã-se-me ao microfone. A análise dos dados das caixas negras do avião da Ethiopia Airlines que despenhou domingo. E aqui nos Estados Unidos, o Senado, controlado pelos republicanos, deverá votar ainda hoje contra o estado de emergência declarado pelo presidente Donald Trump na fronteira com o México. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através da retransmissão local da Voz da América. Na internet, a nossa emissão está disponível no endereço www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje, o Cornélio Stena. As notícias com volta.
Investigadores franceses do setor da aviação iniciaram a análise dos dados das chamadas caixas negras do aparelho americano que se despenhou no domingo na Etiópia, matando 157 pessoas de cerca de 30 países. Os acidentes levaram a que mais de 40 países suspendessem o uso dos Boeing 737 MAX 8, devido também à queda de um idêntico em outubro.
As operações de busca de vítimas do desabamento de um prédio onde funcionava uma escola infantil ontem em Lagos, na Nigéria, foram suspensas. 8 pessoas morreram, mas o número oficial de desaparecidos ainda é desconhecido.
O Senado americano, controlado pelo Partido Republicano, deverá hoje votar contra o estado de emergência declarado pelo presidente Donald Trump na fronteira com o México. Alguns senadores republicanos disseram que se vão juntar a senadores democratas para votarem contra a medida que já foi aprovada pela Câmara dos Representantes, controlada pelo Partido Democrático, e que esses senadores consideram de inconstitucional. A decisão a ser aprovada pelo Senado deverá ser vetada pelo presidente.
A Companhia de Eletricidade da África do Sul, Eskom, intensificou hoje as restrições à energia através do país devido a problemas técnicos no complexo de Kosile. A Eskom fornece mais de 90% da energia à economia mais industrializada de África, que está a ser afetada pelos constantes cortes no seu fornecimento.
E ainda na África do Sul, cirurgiões levaram a cabo o primeiro transplante mundial de ossos de ouvido médio com componentes de titânio impressas em 3D. A Universidade de Pretória disse numa declaração que o transplante poderá ser a solução para a perca da audição por razões congénitas, infecções, trauma ou doenças metabólicas.
O centro de Moçambique está a ser fustigado por um ciclone, o ciclone Idai, que temos indicações que já atinge a cidade da Beira. E vamos exatamente à cidade da Beira, ao encontro do André Batista, para nos situar neste momento qual é que é o ambiente vivido nesta cidade. Para já, André, esta é uma noite difícil para Beira.
Uma noite difícil, neste momento desértica praticamente a cidade da Beira, e os ventos estão a cada momento a intensificar a sua velocidade, esperando-se que o pico venha a se registrar dentro de mais algumas horas. Na verdade, o que tem estado a acontecer nas últimas horas é a queda das árvores, tem havido chapas de algumas residências de construção precárias a voarem pela cidade. Também notamos o desabamento do estádio municipal da Beira, e algumas ruas estão a ficar intransitáveis devido às chuvas que, de momento em momento, têm estado a ser cada vez mais intensos.
E para onde é que vão as pessoas, André?
Neste momento há uma situação praticamente de desespero por parte de algumas pessoas, porque a maioria, como se sabe, a cidade da Beira está numa zona baixa, e a maioria das pessoas não tem onde praticamente recorrer para estar em zonas altas, além dos distritos um pouco mais longínquos. Estou a falar, por exemplo, do distrito de Dongo, que fica um pouquinho mais distante da costa. Neste momento, o que é que é que algumas pessoas permaneceram nas suas residências em resposta aos apelos das autoridades, mas a cada momento que passa percebemos que a intensidade das chuvas é maior e as inundações podem começar a registrar ou são inevitáveis dentro das próximas horas devido à intensidade da chuva. A esta altura as pessoas praticamente terão que recorrer a algumas zonas altas, mas como tem sido cíclico aqui na Beira, algumas pessoas acabam pernoitando por cima das mesas, por cima das casas, nos tetos das casas para conseguir sobreviver às inundações. Mas com as tempestades não sabemos necessariamente qual é o cenário que pode vir a se observar dentro de mais algumas horas com a intensificação dos ventos aqui na cidade da Beira.
Os serviços de apoio, e isto incluímos também a contribuição do município, estão preparados para assistir as pessoas em caso da situação deteriorar?
Por acaso, o município já tinha se prontificado, ou aliás, já mesmo nos apelos que tinham sido divulgados nos últimos dias, eles colocaram a prontificação, incluindo números de contactos para que pudessem dar assistência àqueles que estariam numa situação de necessidade. Mas também a Cruz Vermelha de Moçambique está neste momento também na disponibilidade de poder apoiar algumas vítimas, tendo já criado alguns centros de acomodação, pontos focais, onde estarão a ser abrigadas algumas pessoas que poderão ficar desabrigadas ou desalojadas pelo ciclone durante esta madrugada.
E assim foi o contacto inicial com André Batista, que está na cidade da Beira, para acompanhar o desenvolvimento desta situação de emergência naquele país, na sequência da aproximação do ciclone tropical Idai. 13 horas 37 minutos. Relacionado com o mesmo assunto, em entrevista à Voz da América, a ministra do Género, Criança e Ação Social de Moçambique, Cidália Chauk, que participa em Nova York na 61ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher, disse que está a seguir a situação de emergência.
Temos estado a acompanhar, a partir do momento em que as inundações começaram em Moçambique, na zona norte e centro, as equipes já estavam lá organizadas e tudo se fez para se reduzir o índice de estragos e de mortes de pessoas, retirando as pessoas das zonas perigosas, das zonas perspectivas para cheias. E neste momento a evacuação coerciva das pessoas, porque em algum momento tivemos a remitência das pessoas a retirarem-se, mas pensamos estar tudo acautelado para evitar que haja perdas humanas.
Está em Nova Iorque para participar nesta reunião do CSW, que o ponto principal deste ano é a questão da proteção e segurança social daqueles que também trabalham com os mais vulneráveis, e neste caso estamos a falar de uma área que em Moçambique trabalha nela, que é a área de género. Qual é que é a mensagem que Moçambique traz para esta reunião das Nações Unidas?
Primeiro, dizer que este é um tema de muita, muita importância, tendo em conta que Moçambique tem trabalhado na área da proteção social versus a equidade de género e tendo aprovado vários segmentos a nível do país. Moçambique já tem um plano de proteção, um programa de proteção social, e já estamos avançando para a terceirização, que é um programa muito bom de assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade. Neste momento estamos a assistir cerca de 480 beneficiários no que diz respeito a todos os programas, mas sempre tendo em conta a equidade de género. O objetivo que nós temos neste encontro é partilhar as boas práticas que nós temos, mas também colher experiências dos outros países, tendo em conta que existem experiências que nós precisamos de captar, no sentido de reduzir e retirar maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade. E neste contexto também é preciso ter em conta que a componente de género é extremamente importante, a assistência da saúde, a componente da educação é importante, e o emprego para as mulheres. E nisto dizer que nós, o governo aprovou a proposta de lei de trabalho que estende de 60 a 90 dias a licença de parto. Isto faz parte da proteção social.
13:39, foi assim a entrevista com a ministra moçambicana do Género, Criança e Ação Social, Cidélia Chauque, que participa em Nova York na 61ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher, e ela também fez o comentário daquilo que é a resposta do governo moçambicano em relação à situação da emergência no centro de Moçambique. Continuamos em Moçambique. Analistas dizem que a forma relaxada como os cidadãos chineses dilapidam recursos florestais, faunísticos e pesqueiros é sinal de que eles não atuam sozinhos e têm a proteção de certos responsáveis de Estado. Reportagem do Ramos Miguel.
Vários têm sido os casos reportados pela comunicação social de cidadãos chineses envolvidos na exploração ilegal de recursos florestais, o mais mediático dos quais foi a recente apreensão no porto de Nacala de 1.300 contentores de madeira em touro prestes a ser exportada para a China. Este é apenas um exemplo, uma vez que um pouco por todo o país tem havido muitos casos de apreensão de madeira e, em muitos casos, cortada em locais e períodos onde é proibida a exploração deste recurso. Cerca de 93% da madeira exportada para a China foi cortada ilegalmente, o que para alguns ambientalistas faz com que o setor florestal moçambicano se transforme numa insustentável cena de crime. Vários são também os casos de chineses envolvidos no tráfico de marfim e cornos de rinoceronte, sendo que em vários parques e reservas moçambicanos, essas espécies correm o risco de extinção por causa desse tráfico internacional. Alguns analistas dizem que depois do saque nos setores florestais e de fauna bravia, o takeaway chinês atingiu agora os mares moçambicanos, sendo o caranguejo o produto mais procurado neste momento. Há 15 dias, cerca de 500 kg de caranguejo vivo, prestes a ser exportados para a China, foram apreendidos pelas autoridades em Inhamban, para além de outros 600 kg do mesmo produto apreendidos no distrito de Mocubela, na Zambésia, apenas para citar alguns exemplos. O destacado político moçambicano Raul Domingos não tem dúvidas. Se os chineses e outros asiáticos têm esta capacidade para fazer este contrabando, é porque internamente há pessoas que facilitam isso, explicando que as pessoas que são detidas é porque tem havido alguma desconexão.
Seguramente que numa certa desconexão acabam sendo apanhados, porque, enfim, aqueles que lhes podiam garantir a passagem foram transferidos, já não estão naquele sítio, porque isto está a acontecer não só com marfim, pontas de rinoceronte e outras realidades do nosso país, como também com madeira e em grande medida. Nós sabemos que, em tempos atrás, haviam acusações sobre altos dirigentes de governo envolvidos nisso, que depois acabou se abafando e já não soube falar disso, não se sabe a que ponto a investigação anda, mas sabe-se que a dilapidação das nossas florestas e da nossa madeira tem por trás altos dirigentes do nosso Estado.
A mesma opinião tem o também político moçambicano Sandy Carumana. Os chineses não atuam sozinhos.
Tem algum apadrinhamento ao nível do governo central que eles vão fazendo de acordo com a instrução que vão receber ao nível do governo centralmente. Portanto, os chineses foram abertos caminho por alguém do governo, sabendo que essa matéria-prima é de extrema importância internacionalmente.
Para o governo, o negócio chinês é facilitado pela corrupção e deficiente fiscalização.
Este processo é facilitado pela porosidade que existe nas nossas fronteiras, corrupção, portanto, a falta de rigor na inspeção e, muitas vezes, portanto, incentivado pela fraca aplicação da lei.
Carlos Lopes Pereira, diretor dos serviços de fiscalização na Administração Nacional das Áreas de Conservação. De Maputo para a Voz da América, Ramos.
Obrigado, Ramos. E quando são 13:44 aqui em Washington, deixamos Moçambique com destino a Guiné-Bissau. O Movimento pela Alternância Democrática da Guiné-Bissau, Grupo 15, MADEM G15, que ficou em segundo lugar nas eleições legislativas de domingo, anunciou que apresentou várias reclamações junto da Comissão Nacional de Eleições. Em conferência de imprensa, realizada depois do partido mais votado, PGC, ter dito que expectava os resultados provisórios que lhe davam uma maioria parlamentar, Dois dirigentes do MADEM apelaram à calma entre os seus apoiantes e prometeram reagir, mas só após a resposta da Comissão Nacional de Eleições às reclamações feitas. O diretor da campanha eleitoral, Marciano Barbeiro, disse à imprensa que o MADEM espera que a Comissão Nacional de Eleições seja competente para apreciar de forma serena e tranquila os elementos apresentados pelo movimento, que, no seu entender, irão provar que os resultados eleitorais que lhe foram atribuídos não são aqueles que, de facto, alcançou nas urnas. Também na Guiné-Bissau e fora da política, a Polícia Judiciária incinerou hoje os 789 quilos de cocaína pura apreendidas no sábado na Operação Carapau, e na qual foram detidos três estrangeiros e um guinense. Enquanto a investigação continua, com a colaboração de uma equipa da Interpol, os quatro acusados de envolvimento foram presentes hoje ao tribunal. Detalhes com Álvaro Lugier Andrade.
Em declarações à Voz da América, hoje, o diretor adjunto da Polícia Judiciária, Domingos Correia, confirmou a incineração e também a audiência no tribunal.
A droga foi hoje incinerada, na presença das autoridades demais, e da comunidade internacional. Portanto, mais uma equipa da Interpol também, que veio de Lyon. Neste momento, os suspeitos foram presentes ao juiz da instrução criminal. Então, mas tudo leva a crer que, portanto, serão aplicadas a medida de prisão enquanto a investigação decorre.
O diretor adjunto da Polícia Judiciária não avançou mais detalhes sobre o processo por, segundo disse, estar em investigação, mas fontes em Bissau disseram que um dos nigerinos é considerado próximo de um importante membro do poder em N'Djamena. Fontes da Voz da América em Bissau indicam que a Polícia Judiciária tinha vindo a rastrear os operacionais há quase 2 meses e que eram seguidos nas suas deslocações pelo país. E um quinto acusado, ligado à rede Al-Qaeda do Maghreb, encontra-se foragido. A Operação Carapau terá sido também acompanhada pela Agência Antidrogas dos Estados Unidos, DEA, adiantou uma fonte independente do processo, que também revelou que o Presidente da República, José Mário Vaz, foi informado da operação antes dela ter sido despoletada.
O Conselho de Ministros de Angola esteve reunido no Lobito e, no final, um parágrafo deu conta que o Estado foi lesado em mais de 4,7 milhões de dólares em investimentos privados feitos com fundos públicos. Grandes companhias angolanas estarão envolvidas neste caso e agora o presidente João Lourenço diz que o Estado vai usar de meios à sua disposição para haver tal dinheiro e isso pode implicar confiscações. O nosso correspondente João Marcos captou as declarações do presidente angolano.
O assunto começou por ser discutido ontem na reunião do Conselho de Ministros. Esta manhã, no Lobito, João Lourenço diz que era um homem chocado. Ele falou de grupos empresariais de referência em Angola. Vamos acompanhar certos daquilo que disse o Presidente da República.
O trabalho está no essencial concluído e em posse do Executivo, sendo o conteúdo do relatório, permitam-me dizê-lo, no mínimo chocante. E repugnante. O Estado terá perdido perto de 5 mil milhões de dólares americanos que beneficiaram uma elite muito restrita. Estamos assim em condições de, nos próximos dias, acionarmos os mecanismos para o Estado reaver o património e os ativos que lhe pertencem, ao abrigo da Lei 15/18 de 26 de dezembro sobre o repatriamento coercivo, apenas na sua componente interna de perda alargada de bens.
Depois, a imprensa procurou saber do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, quais serão, digamos, os passos seguintes. Queiroz era um homem algo lacônico, mas não afastou a possibilidade de confisco destes projetos privados.
Mas é melhor aguardar que as coisas se evoluam e depois a sociedade há de saber o que fazer.
Mas já que estamos em Benguela, tem conhecimento de projetos que tenham sido feitos por cá em Benguela?
Foram anunciados agora genericamente. Agora, creio que haverá um momento em que será anunciado de forma mais circunstanciada.
Em reação, o deputado da UNITA, Alberto Ngalanela, que é secretário provincial, diz que
o volumoso valor monetário que o país perdeu ao longo destes anos, podemos dizer que, na verdade, o país continua ingovernável, não só dizer que estava, continua ingovernável. Portanto, até que, na verdade, esse valor seja restabelecido ou regresse para o dono, que é o povo angolano.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que irá vetar a legislação que pode deitar por terra a sua declaração de estado de emergência nacional na fronteira dos Estados Unidos, caso o projeto seja aprovado no Senado. Estou preparado para vetar, se necessário, disse Trump no Twitter, no dia em que o Senado deve votar a proposta. No momento em que os senadores se preparam para votar esta proposta, que a lei aprovada no Congresso, observadores dão conta como garantida mais uma derrota para o presidente Trump, em virtude de muitos republicanos terem aliado aos democratas, apesar do Senado ser controlado pelos conservadores. Na esfera internacional, Donald Trump ameaçou hoje a União Europeia com consequências economicamente graves se não aceitar negociar um acordo comercial com os Estados Unidos. Em declarações a jornalistas hoje na Casa Branca, Trump considerou que a União Europeia está a tratar os Estados Unidos de forma muito injusta e mostrou-se preparado para enfrentar uma nova guerra comercial depois de saber que hoje o Parlamento Europeu rejeitou uma recomendação para o início de negociações comerciais entre a Comissão Europeia e o Governo dos Estados Unidos. A ameaça de Donald Trump acontece no dia em que o presidente dos Estados Unidos anunciou que as negociações comerciais com a China estavam a correr muito bem e que o potencial para um acordo bilateral com o Reino Unido tem grande potencial. No final de julho do ano passado, reunidos em Washington os presidentes da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgaram uma série de medidas na agricultura, indústria e energia para apaziguar o seu conflito comercial, mas os respectivos anúncios foram globalmente vagos. A recente detenção do antigo ministro da Defesa dos Camarões por alegada corrupção desencadeou um debate sobre se o governo está a tentar conter a corrupção ou se a reprimir alguém que considera ser um desafio ao presidente Paulo Biya. Paulo Oliveira apresenta uma reportagem de Edwin Kinzeca.
A detenção do antigo ministro da Defesa Edgar Mbembe Ngou e a sua esposa e três de seus colaboradores domina o debate público no Estado africano. O analista político Eugênio Miab refere que Mbembe Ngou é visto como sendo uma figura importante.
L'opération Epervier souffre déjà de quelques pesanteurs au départ. Première pesanteur, c'est l'article 66 de la Constitution. Cet article-là n'est pas encore appliqué au Cameroun.
Após ter ocupado várias posições estratégicas, incluindo a de diretor do gabinete do presidente Paulo Biya, o de diretor da polícia, ministro dos transportes e ministro da defesa, que foi responsável pela detenção de pessoas consideradas como opositores de Biya, Mbembe Ngou era visto como vasta camada de camaroneses como emblemático futuro presidente. Mbembe Ngou juntou-se a pelo menos duas dúzias de antigas entidades do governo que foram detidas nos Camarões nos últimos 10 anos, incluindo um antigo primeiro-ministro, vários antigos ministros e diretores de empresas estatais. As acusações contra Mbembe Ngou ainda não foram tornadas públicas, embora a corrupção tenha sido dito ser a causa da detenção. Outras entidades foram detidas sob a acusação de desfalque. A maioria refere-se a empresas políticas e estarem a ser objeto de por terem levantado a voz contra a presença do poder de Biya desde há 37 anos. O antigo ministro da Saúde, Ruben Awono, no livro Mentiras do Estado, afirma que ele e outros detidos são presos de consciência. Jacques Mfogue, do Centro de Promoção da Boa Governação, refere que os agentes devem ser obrigados a declarar os seus bens antes de ocuparem os cargos.
L'opération Epervier souffre déjà de quelques pesanteurs au départ. Premier pesanteur, c'est l'article 66 de la Constitution. Cet article-là n'est pas encore appliqué au Cameroun. Le deuxième problème, c'est qu'au lieu qu'on se soit affublé.
Segundo ele, é a única forma de convencer os cidadãos que as pessoas detidas realmente roubaram os bens públicos. Os Camarões devem levar o Supremo Tribunal a um tribunal autónomo que investigue os crimes financeiros. O governo tem sempre desmentido que Biya acusa os que se lhe opõem, insistindo que apenas combate a corrupção. Acentua que o país perdeu na última década cerca de 1,5 bilhão em verbas roubadas e que a instituição anticorrupção recuperou o ano passado cerca de 260 milhões daquele montante.
Três horas e 54 minutos, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos hoje começar com o futebol europeu, Liga Europa, segunda mão dos oitavos de final. Alguns jogos interessantes. A Arsenal recebe o Rennes de França, que na primeira mão venceu por 3-1. Arsenal, portanto, tem que marcar 2 sem resposta. Caso contrário, Bye bye. Inter de Milão recebe o Eintracht da Alemanha, primeira mão, empata 0 golos. O Slavia recebe o Sevilha, este também é interessante, porque na primeira mão, em Espanha, empata 2 golos. Benfica de Portugal recebe o Dinamo de Zagreb, na primeira mão o Dinamo venceu por 1-0. O treinador do Benfica é Bruno Lage e na sua conferência de imprensa ontem, ele insurgiu-se contra o que disse ser o negativismo dos portugueses.
Sabe que nós aqui, os portugueses, nós temos muito o luto do insucesso. Eu, quando cheguei à Inglaterra, senti isso. A derrota carrega-nos muito. A derrota, não o trabalho que fazemos, mas a derrota, e carrega-nos muito. E na Inglaterra, é sempre a andar. Keep going. Let's go. Seguir. A derrota ou o insucesso carrega-nos muito. E isso, se calhar, é uma coisa cultural deles. Fizemos bem, jogámos bem. Ouvir o capitão, um diretor, chegar ao balneário. Rapaziada, jogámos bem, treinámos bem, fizemos o nosso melhor. Dentro de 2 dias temos outro jogo. É esta a mentalidade que eu quero incutir aqui.
Bruno Lage, o treinador do Benfica, que quando depois disso um jornalista lhe falou de estatísticas a indicarem falta de pontaria dos avançados benfiquistas, respondeu.
Eu como um frango, você não come nada. Estatisticamente comemos metade de cada um, né? É, a estatística vão o que vão.
É, Bruno Lage e as estatísticas, ou como disse em tempos um político inglês, há 3 tipos de mentiras. Mentiras, mentiras e estatísticas. Continuamos na Europa, agora para falar da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Amanhã ao sorteio dos quartos de final e talvez surpreendentemente há 4 equipas inglesas presentes. Metade, portanto. E 2 delas são de Manchester, o Manchester City e o Manchester United, a que se juntam o Tottenham e o Liverpool. Liverpool, que ontem foi à Alemanha bater o Bayern por 3-1, totalmente merecido. O senegalês Sadio Mané, em grande, marcou 2 golos. Um deles, toda habilidade, é de ver. Nos quartos de final estão também o Juventus, o Porto, o Ajax e o Barcelona, que ontem deu cabazada 5-1 ao Lyon. É, mas a defesa do Barça tremeu quando o Lyon reduziu para 2-1. Messi, 2 golos e 3 assistências. Ah, La Pulga ainda conta. Basquetebol americano, NBA. Ontem os atuais campeões e líderes da Conferência Oeste, o Golden State Warriors, foram a Houston ganhar 106-104. Miami Heat deu a cabazada da noite, 108-74 ao Detroit. Phoenix perdeu em casa com o Utah Jazz, 114-97. Atlanta deu sova, surra ao Memphis, 132-111. Oklahoma, 108, Brooklyn, 96. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, jogou em casa. Ganhou, bateu o Orlando com números redondos, 190.
E tal como sempre acontece, caminhamos para o final e trazemos a imprensa americana. O Washington Post recorda o encontro ocorrido após a queda do aparelho da Lion Air, em que os pilotos foram informados pela Boeing da existência de um novo programa que foi incluído no 737 MAX 8. Segundo o Washington Post, os pilotos ficaram furiosos por não lhes terem dito da existência do programa de navegação. O New York Times escreve que a Boeing trabalha para fazer face aos custos e à falta de operação dos aparelhos 737 após a queda da Etiópia. O Washington Post adianta que a Câmara dos Representantes votou por unanimidade no sentido do relatório de Mueller vir a ser tornado público. Os dois jornais escrevem igualmente sobre o escândalo das admissões ao ensino universitário, que demonstra as disparidades raciais e económicas que foram descobertas no inquérito judicial. Estes os destaques da imprensa americana neste 14 de março de 2019. Noutras notícias, investigadores franceses do setor da aviação iniciaram a análise dos dados das caixas negras do aparelho americano que se despenhou no domingo na Etiópia, matando 150 pessoas de cerca de 30 países, incluindo um moçambicano. Ponto final a esta emissão vespertina, a segunda parte, a terceira parte dentro de sensivelmente 30 segundos, com Paulo Oliveira. Um grande abraço do Mestre Miguel, promessa de voltar aqui, no mesmo canal e horário, amanhã. Boa noite.
Ouvinte da Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet www.portugues.com ou através do telemóvel em português. E podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora o senhor estava pouco nublado, a temperatura era de 19 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Cornelius Tanner. Títulos das principais notícias. Em França foi iniciada a análise das caixas negras do aparelho etíope, suspensas as buscas de vítimas de desabamento na Nigéria. 14 de março de 2019, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça e antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. E vamos começar em Moçambique, onde os analistas dizem que a forma relaxada como os cidadãos chineses dilapidam os recursos florestais, faunísticos e pesqueiros, é um sinal de que eles não atuam sozinhos e têm a proteção de certos responsáveis do Estado. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Vários têm sido os casos reportados pela comunicação social de cidadãos chineses envolvidos na exploração ilegal de recursos florestais, o mais mediático dos quais foi a recente apreensão no porto de Nacal de 1.300 contentores de madeira em touro prestes a ser exportada para a China. Este é apenas um exemplo, uma vez que um pouco por todo o país tem havido muitos casos de apreensão de madeira e, em muitos casos, cortada em locais e períodos onde é proibida a exploração deste recurso. Cerca de 93% da madeira exportada para a China foi cortada ilegalmente, o que para alguns ambientalistas faz com que o setor florestal moçambicano se transforme numa insustentável cena de crime. Vários são também os casos de chineses envolvidos no tráfico de marfim e couros de rinoceronte, sendo que em vários parques e reservas moçambicanos, essas espécies correm o risco de extinção por causa desse tráfico internacional. Alguns analistas dizem que depois do saque nos setores florestais e de fauna bravia, o takeaway chinês atingiu agora os mares moçambicanos, sendo o caranguejo o produto mais procurado neste momento. Há 15 dias, cerca de 500 kg de caranguejo vivo, prestes a ser exportados para a China, foram apreendidos pelas autoridades em Nhambane, para além de outros 600 kg do mesmo produto apreendidos no distrito de Mokubela, na Zambésia, apenas para citar alguns exemplos. O destacado político moçambicano Raul Domingos não tem dúvidas. Se os chineses e outros asiáticos têm essa capacidade para fazer esse contrabando, é porque internamente há pessoas que facilitam isso, explicando que as pessoas que são detidas é porque tem havido alguma desconexão.
Seguramente que numa certa desconexão acabam sendo apanhados, porque, enfim, aqueles que lhes podiam garantir a passagem foram transferidos, já não estão naquele sítio. Porque isto está a acontecer não só com marfim, pontas de rinoceronte e outras raridades do nosso país, como também com madeira e em grande medida. Nós sabemos que, em tempos atrás, haviam acusações sobre altos dirigentes de governo envolvidos nisso, que depois acabou se abafando e já não soube falar disso, não se sabe a que ponto a investigação anda, mas sabe-se que a dilapidação das nossas florestas e da nossa madeira tem por trás altos dirigentes do nosso Estado.
A mesma opinião tem também o político moçambicano Sandy Carumana. Os chineses não atuam sozinhos.
Tem algum apadrinhamento ao nível do governo central que eles vão fazendo de acordo com a instrução que vão receber ao nível do governo centralmente. Portanto, os chineses foram abertos o caminho por alguém do governo, sabendo que essa matéria-prima é de extrema importância internacionalmente.
Para o governo, o negócio chinês é facilitado pela corrupção e deficiente fiscalização.
Este processo é facilitado pela porosidade que existe nas nossas fronteiras. fronteiras, corrupção, portanto, a falta de rigor na inspeção e, muitas vezes, portanto, incentivado pela fraca aplicação da lei.
Carlos Lopes Pereira, diretor dos serviços de fiscalização na Administração Nacional das Áreas de Conservação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para Angola. A UNITA é o maior partido da oposição em Angola e a sua representação no Parlamento tem vindo a aumentar em sucessivas eleições. Mas há quem, dentro do próprio partido, diga que este tem que mudar aquilo que é, porque senão está condenado à irrelevância. Há outras opiniões dentro da própria UNITA, conforme nos diz aqui o Manuel José.
Já concorreu à presidência da UNITA e derrotado pelo atual presidente, sempre criticou a forma como o partido tem sido conduzido. General Abílio Camalata Numa diz que caso a UNITA não vença o próximo pleito eleitoral, eu fico ultrapassado de vez.
A orientação é aquela que o Dr. Sabino passou. A UNITA não pode passar permanentemente o tempo todo na oposição. Não pode. Se a UNITA empurrar esse tempo de oposição por mais tempo, a UNITA perde o comboio. A UNITA tem de se transformar numa força que tem de ganhar as próximas eleições.
E como a UNITA pensa fazer isso, perguntamos ao general, Numa remeteu ao atual presidente do partido.
A presidência Macuba poderia responder isso, porque ela é que dirigiu a UNITA até aqui, e nós vamos ter agora um congresso este ano e com certeza que os militantes vão se pronunciar, se querem continuar da forma como temos o partido, ou se querem um outro partido com uma outra dinâmica.
Não falou o presidente Samacuva, mas o porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, diz com experiência acumulada, 2022 não escapa, a UNITA chega lá.
Nós somos otimistas, não queremos partir já com um sentimento negativista. Nós somos otimistas e pensamos que 2022 poderá ser o ponto de viragem na história do país em termos de alternância política. O quadro social e económico do país está cada vez mais difícil e a UNITA emerge neste contexto com uma força que traz esta esperança de poder vir a melhorar as coisas no futuro.
O histórico deputado da UNITA, Ernesto Mulato, entende que, pelo sistema montado em Angola, nem a UNITA nem outro partido conseguiria alcançar o poder nas urnas por causa do espectro da fraude, que é uma forma de ser do partido no poder. Mulato sugere uma solução para regularizar o país que passa por um pacto.
Deve haver um pacto social. Nós temos que parar para um pacto e fizermos o que podemos fazer juntos todos nos próximos 6 anos. Também temos que encontrar um ponto comum.
O maior partido na oposição completou 53 anos de existência e dedica o ano para homenagear a memória do seu líder e fundador, Jonas Malheiro Savimbi. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Quinta-feira, 14 de março de 2019. Aqui de Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica da Voz da América, Bolsa de Dívidas e Valores de Angola, Bodiva, indicou hoje ter transacionado em fevereiro no mercado secundário títulos da dívida pública no montante de 90 mil milhões de kwanzas, cerca de 305 milhões de dólares. Num comunicado, o Ministério das Finanças diz que o montante em observação no mês mais curto do ano quase que duplicou os resultados de janeiro, repetindo o aumento na ordem dos 76% e, em comparação a igual período do ano passado, um crescimento de 86%. Quanto ao tipo de negociação, os investidores privilegiaram o modelo de melhor oferta ao movimentarem 75% do montante por via da plataforma multilateral, cabendo os restantes 25% a negociações bilaterais. Ainda em Angola, o grupo italiano Eni efetuou uma descoberta de petróleo em águas profundas com reservas estimadas entre 450 milhões e 650 milhões de barris, anunciou o grupo em comunicado divulgado em Milão. No Brasil, as vendas a retalho registaram um avanço acima do esperado em janeiro, iniciando o ano com força generalizada entre as atividades, mas acompanhando o ritmo moderado da economia do país. Em janeiro, as vendas tiveram um aumento de 0,4% em relação a dezembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve um crescimento de 1,9%, a sexta taxa positiva seguida. Mais de 275 companhias financeiras estão a movimentar ativos e recursos avaliados em 925 bilhões de libras, cerca de 1,07 trilhão de euros, além de milhares de empregados do Reino Unido para outros países da União Europeia devido ao Brexit. De acordo com um relatório publicado pelo think tank New Financial, Irlanda é o país que lidera o novo destino destes recursos. A Bolsa de Nova Iorque registava na manhã de hoje uma ligeira descida no início da sessão, com os títulos do Facebook a perderem 2,42%. O índice Dow Jones cedia 0,01%, o Nasdaq perdia 0,07% e o índice alargado S&P 500 recuava 0,06%. O Facebook, afetado por uma avaria na sua rede e pela abertura do inquérito judicial em Nova Iorque sobre a partilha de dados, desceu 2,42%. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em alta no mercado do futuro de Londres a valer 67,83 dólares, enquanto ontem valia 67,66 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No programa de amanhã, teremos a advogada e rapper Baby Halle.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a página de saúde da Voz da América com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem e espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos ouvintes.
Exatamente, eu estou bem, também a doutora está bem, esperamos que os nossos ouvintes também estejam bem. E hoje vamos falar a propósito de ter comemorado ou assinalado o dia da semana, nesta semana, a questão da audição. A audição, doutora, que é um dos sentidos e que muitas vezes nós não prestamos grande atenção, a não ser quando deixamos de ouvir bem. Mas, doutora, em termos de cuidados, de saúde auditiva, o que é que a doutora poderia dizer em termos da importância?
Olha, Ana, primeiro dizer que a audição é um dos cinco sentidos, não é? Fundamentais para a sobrevivência do homem. E quando nós falamos da audição, a audição é aquela função primordial na comunicação e, acima de tudo, na preservação da nossa espécie, porque esse sentido está ligado à função da alerta. E uma pessoa que perde a audição automaticamente perde essa questão de alerta aos estímulos externos através do ouvido, e isto pode criar complicações na sua vida. O processo da audição é bastante complexo, não é? Envolve muitos órgãos no organismo, mas de uma forma geral dizer que é daquelas coisas que há tendência de nós ignorarmos, ou porque não percebemos quando vamos tendo uma deficiência da audição, porque muitas vezes é de forma gradual, ou simplesmente porque achamos que, pronto, poderemos ouvir sempre, para toda a vida. Enquanto isso, há fatores externos que podem causar danos muito sérios à nossa audição e podendo culminar, inclusivamente, numa surdez.
Exatamente.
Então, a surdez seria a perda parcial ou total da audição.
Doutora, falou de questões externas, não prestando agora atenção a questões internas do próprio organismo. Doutora, coisas externas que de alguma forma podem ter um impacto negativo na audição. E hoje em dia nós temos várias coisas que é, por exemplo, os audífonos, né? Que nós, muitas das nossas crianças passam horas com eles metidos nos ouvidos a ouvir música e a falar com amigos e isso. E todas essas coisas, doutora, ouvir música alto, tudo isso pode contribuir à parte de um fator genético para, quando temos uma exposição prolongada a ruídos altos, podemos começar a perder a audição, não é?
Exatamente, Ana. A questão do uso de fones no ouvido ou outro tipo de atividades que requeram que a pessoa seja exposta à música muito alta é um dos fatores de risco mais importantes para a perda da audição. Falo aqui também de atividades como motociclismo, pessoas que trabalham em empresas onde há bastante barulho. Essas pessoas são efetivamente mais propensas a um risco de perda auditiva. Há outros fatores de risco, naturalmente, a questão da hereditariedade, algumas doenças que podem causar uma febre alta, como a meningite, podem danificar uma parte interna do ouvido. Alguns medicamentos, como medicamentos para quimioterapia, o quinino, que é usado para malária, os diuréticos para hipertensão, entre outros medicamentos, podem afetar o tímpano e chegar a levar à diminuição ou à perda total da audição. Então, é preciso nós termos muito cuidado com esses fatores, porque uma vez perdida a audição, a probabilidade de recuperar é remota. É verdade que podem-se usar alguns aparelhos, mas de uma forma geral, uma vez é uma situação quase que irreversível.
Doutora, antes de passarmos aos cuidados que nós devemos ter para não perdermos a audição ou reduzir ou perder... Doutora, uma das coisas que uma vez me foi dita é que, por exemplo, não se devem limpar os ouvidos com aquelas coisinhas de algodão, porque o ouvido, quando produz a cera e é em demasia, o próprio ouvido expele. Quais são os cuidados, de facto, que se deve ter com os ouvidos? As pessoas, às vezes, não se ligam até tendo algum problema, não é? Mas quais são os cuidados, doutora, que se deve ter?
Olha, primeiro, Ana, dizer que a cera do ouvido é um produto que o organismo naturalmente produz para lubrificar o canal auditivo. É verdade que algumas vezes a cera pode ser produzida de forma excessiva e isso pode bloquear o canal auditivo e evitar a transmissão das ondas sonoras. Mas isto não é uma causa de surdez propriamente dita, porque uma vez removida a cera, a pessoa volta a ouvir normalmente. E tal como a Ana disse, algumas vezes a cera até sai sozinha sem precisar de alguma intervenção. Algumas vezes é necessário que se faça uma limpeza no hospital, que é a dita lavagem dos ouvidos, e que é um procedimento que é normalmente feito por uma pessoa preparada para isso. Então, a cera pode causar isso, sim. E em termos de cuidados a ter com o ouvido, uma das coisas mais importantes é a questão da manipulação do ouvido. Nós temos que evitar, no máximo, manipular o nosso ouvido. O nosso ouvido tem diferentes diria, temos o ouvido externo, que é a parte mais externa que nós conseguimos ter. E depois temos a parte mais interna. E a parte mais interna é bastante sensível. E lá temos a membrana timpânica, que é crucial para a transmissão das ondas sonoras. E essa membrana timpânica é tão sensível, que um descuido pode causar uma lesão na membrana timpânica e afetar a audição. Então, uma das formas de evitar que isso aconteça é a questão da manipulação, como eu me referia. Como meter os cotonetes, que é nosso hábito. Nós temos muito hábito de meter cotonetes porque queremos limpar o ouvido ou porque há uma comichão. Isso é desnecessário porque isso pode danificar a membrana timpânica e causar um dano irreversível. Outro cuidado importante é a questão da limpeza é muito importante, mas nós temos que evitar que durante a limpeza, metamos os dedos, metamos objetos perfurocortantes. A limpeza tem que ser mais para a parte externa, com todo o cuidado possível, principalmente quando se trata de crianças, porque as crianças têm um canal muito mais curto e são bastante sensíveis. Então, é preciso também, sempre que sentimos alguma alteração, nós temos que procurar a ajuda de um profissional para que se possa saber o que é. Algumas vezes as pessoas referem que têm zumbidos ou que têm, ouvem sons estranhos. Uhum. Quando estamos em certas circunstâncias, é preciso procurar ajuda médica, que é para poder fazer o devido diagnóstico e o tratamento.
Doutora, uma das coisas que se diz hoje é que o mundo começa a perder a audição. Não é que deixe de ouvir. O que acontece é estes auriculares e audífonos que os jovens põem e que muitas vezes acabam por ouvir a música tão alto como se não tivessem aquilo nos ouvidos, está de alguma forma a contribuir para uma surdez. Doutora, nestes minutos finais, quais são os seus conselhos? Já sabemos, já tivemos a ver que não pode limpar não deve limpar os ouvidos com os cotonetes porque pode ferir o tímpano. Pronto. Mas como médica e como pessoa, quais são os conselhos que dá para que se mantenha os ouvidos limpos, para que se ouça bem e para que não se perca a audição?
Olha, a primeira coisa, Ana, eu diria que é estarmos sempre alertas a questões de diminuição ou perda da audição. É preciso nós tentarmos perceber se quando nós nos comunicamos com alguém, a pessoa efetivamente está a perceber o que nós estamos a dizer. Porque algumas vezes a comunicação não é fluida porque a outra pessoa não está a perceber. Então aí já temos que desconfiar que alguma coisa não esteja bem. A questão de estamos a conversar, a pessoa sempre pede para aumentar o volume ou o tom da voz, ou ouve música em volume alto, às vezes quando está a falar no telefone grita. Então isto podem ser sinais de que essa pessoa tem algum problema auditivo. Então nós temos que estar alertas a toda a gente ao nosso redor, que é para podermos atuar no momento certo e poder apoiar essa pessoa. E depois, como a Ana falou, a questão de estarmos a perder a audição gradualmente, isto é um problema da nossa sociedade e principalmente por causa dos nossos hábitos de vida, não é? Nós ouvimos música em volumes muito altos, nós estamos sempre expostos a sons bastante altos. É preciso a pessoa, na medida do possível, tentar controlar e evitar que se exponha a esse tipo de ruídos. E quando tem que se expor a esse tipo de ruídos porque não tem alternativa, como no caso do trabalho, uhum, a pessoa tem que tentar verificar proteções necessárias e que são disponíveis, pode-se adquirir protetores nas farmácias ou em qualquer outro lugar, para que possa preservar o seu ouvido. Porque uma vez perdida a audição, conforme eu disse, é uma situação bastante penosa e de difícil recuperação.
E pronto, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos e a si também, doutora Graça, uma boa semana cheia de saúde e vamos tomar conta dos nossos ouvidos, não é? Mantê-los em perfeitas condições. Então, até para a semana. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Até para a semana. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E até ao noticiário desta quinta-feira, 14 de março de 2019, vamos ficar com os Commodore Night Shift.
Joy and pain. He opened up. And I still can hear him say, oh, talk to me. Don't you care what's going on?
Passagem para o Zoom Notícias desta quinta-feira, referindo que os investigadores franceses do sector da aviação iniciaram a análise dos dados das caixas negras do aparelho americano que se definiu no domingo na Etiópia, matando 157 pessoas de cerca de 30 países. A queda do Boeing 737 MAX 8 da linha aérea Etíope foi o segundo acidente daquele modelo de aparelho desde outubro, quando 189 pessoas tinham morrido após o desastre de um avião da Lion Air na Indonésia. Os acidentes levaram a que mais de 40 países suspendessem o uso daqueles aparelhos. Desde o primeiro acidente, os investigadores têm centrado a atenção no sistema de navegação do aparelho. Quando o Canadá encerrou ontem o espaço aéreo MAX 8, referiu que a comparação das flutuações verticais produzidas pelos dois aparelhos tinham um comportamento idêntico. A entidade responsável dos Estados Unidos pelo sector da aviação indicou que os dados satélites demonstraram um movimento idêntico feito pelos dois aparelhos, ordenando depois a suspensão dos voos com os Boeing 737 MAX 8. Operações de busca das vítimas do desabamento de um prédio onde funcionava uma escola infantil em Lagos, na Nigéria, foram suspensas. 8 pessoas morreram, mas o número oficial de desaparecidos ainda é desconhecido. Apesar do apelo das famílias que procuram os seus parentes, o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Emergências afirmou que os trabalhadores chegaram aos alicerces do prédio de 3 andares e não esperam encontrar mais pessoas. A Associated Press afirma que, segundo o governo, 37 pessoas foram retiradas dos destroços, enquanto a Reuters fala de 50. Testemunhas relataram que mais de 100 crianças estavam no imóvel no momento em que este se desmoronou. O Senado americano, controlado pelos republicanos, deve votar hoje contra o estado de emergência declarado pelo presidente Donald Trump na fronteira com o México. Ouvintes, em nome de toda a equipe que elaborou e apresentou a emissão desta quinta-feira, despedimos-nos agora desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.